contribuições todas a gente perdeu muito. Então nós temos que nos adaptar à nova realidade, mas o sindicato só vai sobreviver se ele encontrar, né, uma forma dele prestar serviço para os seus associados e para os seus representados. E aí é através, exatamente, de produtos e serviços. Essa é a nova fórmula: ou você faz isso, ou você não consegue sobreviver. E sim, eu acredito que no Brasil, e são 17 mil sindicatos que nós temos, vai começar em breve, a gente vai perceber aí uma união de esforços, né, e vem mais uma reforma que vai acontecer, que vai acabar com a unicidade sindical, onde você vai poder atuar em várias categorias, você não vai ter uma limitação, por exemplo, sindicato das empresas de contabilidade. Isso você vai escolher o sindicato que você quer participar. E ele pode ser de outra categoria, desde que ele me ofereça produtos e serviços, então eu vou lá e filio aonde eu quiser. Isso vai acontecer no Brasil e não vai demorar muito, não. Então o nosso grande desafio tem sido exatamente esse, o de poder fortalecer as nossas bases, fortalecer o sindicato através de produtos e serviços, onde efetivamente o empresário ele consiga perceber que é importante ele estar dentro do sindicato, ele tem as suas contribuições para pagar, mas ao mesmo tempo ele consegue, né, ter benefícios. Essa é a nova fórmula e é assim que tem que ser. E precisa, sim, reduzir esse número de sindicatos, né? E existe uma grande confusão também que as pessoas fazem. Falou em sindicato, parece-me que é ligado a partido político, ligado a gente sabe, a partido de esquerda, que aconteceu aí há um tempo atrás, que houve uma mistura, né, dessa parte política com parte sindical, com as nossas centrais sindicais, quando na verdade a gente precisa separar muito bem o que é sindicato. Primeiro, o que é sindicato laboral e o que é sindicato patronal. Segundo, o que é sindicato profissional e o que é sindicato efetivamente que faz política, né? E eu não vejo que você tenha que ter um sindicato ligado a qualquer partido político ou central que seja. Ele tem que atuar exatamente na defesa da sua categoria e não misturar isso com partido ou com qualquer coisa. Então, a atuação do sindicato ela deve ser dessa forma, pelo menos essa é a minha visão, esse é o meu pensamento, de você poder levar esse serviço, levar esses benefícios para os seus representados, para os seus associados, e é a única forma de você sobreviver. Quem não buscar isso, com certeza vai sair do mercado em virtude de toda essa mudança que aconteceu. As contribuições não são mais obrigatórias e as pessoas elas só vão contribuir exatamente se elas tiverem benefício. O ser humano é assim, as empresas são assim. Nós temos que trabalhar em cima de custos, em cima de algum benefício que o sindicato me traga. Senão eu simplesmente não participo e pronto. Então, essa é a nova visão e a nova fórmula que nós temos que trabalhar.
Exatamente. Eu acho que essa mudança aí de postura, de comportamento, vai exigir isso que o senhor disse, né? Realmente, a unificação de alguns deles, a busca do próprio sindicalizado tentar ficar num guarda-chuva. E será que vai ser permitido, por exemplo, o sujeito de uma categoria, na sua visão, parece que o senhor disse isso, de uma categoria ele pode se filiar numa outra?
Eu acho que isso é o próximo passo, já está sendo votado isso no Congresso e tem um projeto de lei que está andando lá, de tempos em tempos eles são mexidos lá, e eu acho que isso vai acontecer, não demora nada não. Creio que em poucos anos, aí, em 2 anos aí no máximo, a gente já tem essa liberdade sindical para você poder se filiar em outro sindicato. Isso vai acontecer. E esse é o caminho que nós temos que trilhar, viu?
Até porque, como o senhor disse, 17 mil sindicatos, né? sabia que tem um sindicato dos trabalhadores em sindicatos. Veja se é possível, né? E foi criado a toque de caixa. Quem comentou isso comigo foi o, na época, foi um dos diretores aí da FECOPAR e do SESCAP, que é o Divanzir Chiminácio. Ele me dizia que entrou um pedido de um sindicato formado por trabalhadores que estariam trabalhando na parte administrativa dos sindicatos.
A gente percebe isso, João, exatamente. Por que será que tem tanto sindicato, né? E muito desses sindicatos, eles são, a gente chama isso de sindicato de gaveta, né? Ele é um sindicato que está dentro da pasta do seu presidente. Então, é muito diferente, principalmente os laborais, né? Eles trabalham, essas pessoas são liberadas das empresas para poder atuar no sindicato, elas têm a liberdade de ganhar salário, o sindicato pode fazer pagamento, inclusive, para eles. Então, essa busca desenfreada por sindicato, ela aconteceu aí durante os últimos 20 anos, aí, menos um pouco, para poder exatamente fortalecer essas bases todas da mistura com a política. E nós já dos sindicatos patronais, nós não podemos, então, ter ganhos, não podemos, o presidente ele não é remunerado. Muda um pouco, sabe, essa atuação. E a gente não vê, principalmente nos sindicatos patronais, a gente não vê essa eternização de presidente, né? Eles passam, vão cuidar do seu negócio, e já no sindicato laboral a gente tem casos aí de 40, 50 anos aí que o presidente permanece. Precisa mudar isso, né? Precisa mudar isso e atuar um pouco diferente, com uma visão voltada exclusivamente para o associado, para o representado, e não para a diretoria, né? Tem que mudar isso.
Certo. Como é que o senhor vê hoje o profissional empresário na área de contabilidade? Ele tem que estar constantemente se capacitando, acompanhando? Como é que o senhor vê o futuro aí, já que o meio digital está vindo com toda a força?
Olha, o que a gente percebeu, assim, nós temos procurado atuar já desde sempre, e eu tenho levado isso também na minha gestão, o da profissionalização, exatamente buscando levar esse conhecimento para todo o estado do Paraná, não só centralizando em algumas cidades, mas a gente tem procurado, na medida do possível, levar isso. Nós temos 9 regionais, então a gente tem atuado em todas elas. E isso através de profissionalização, de conhecimento, de gestão, essas demandas elas vêm e nós temos que atuar. Isso ele se modifica muito, né? A gente percebe que, por exemplo, com a pandemia, mudou tudo. Nós tínhamos uma forma de trabalhar com curso, nós tínhamos uma forma de trabalhar com eventos, nós tínhamos toda uma formulação para trabalhar regionalizado. Isso mudou tudo, tivemos que refazer tudo, repensar tudo, né? Dentro da reforma sindical que teve, nós tivemos que, daí veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptar com a reforma, depois nos adaptar com a pandemia. Então isso tem dado muito trabalho, tem sido muito difícil. E a profissão em si, ela sofre essas alterações todas. E a contabilidade, ela é a primeira a ser impactada. Quando nós percebemos aí, lá no mês de março, abril do ano passado, nós fizemos a emissão de instruções normativas, regras, leis, que mudaram tudo em 30 dias. Acho que nós tivemos 26, 27 novas publicações, principalmente em recursos humanos, com afastamento de funcionários, com pagamento por parte do governo, com pagamento por parte de empresa. Isso tudo deu uma mudada muito grande e trouxe um trabalho extraordinário, um trabalho enorme para as empresas de contabilidade, para os nossos colaboradores, enfim, para os contadores. Gente, nós fomos a profissão que pegou isso tudo, adaptou para os nossos clientes e levou para o empresário tudo muito rápido, isso tudo em 30 dias, 60 dias, né? Adaptamos isso e muda pagamento de impostos, altera, divide em parcelas. Então, isso tudo deu muito trabalho, para você ver como a profissão ela sofre essas alterações e não é tão fácil assim você procurar fazer isso. Então, o que você tem que... Onde entra o papel da entidade? É de buscar trazer pessoas que façam a facilitação disso, né, que façam esse ajuste e que possam trazer esse conhecimento rapidamente para que os nossos colaboradores possam atuar rapidamente e levar de forma segura, né, com segurança jurídica, enfim, que possa ser aplicado isso rapidamente nas empresas porque hoje tudo é muito rápido, hoje não se tem tempo mais para perder. Então tudo isso eu acho que é papel da entidade, e a entidade tem a obrigação de buscar isso, né? Seja a federação, o nosso conselho, os sindicons do interior, os nossos SESCAPs aí do Paraná todos. E a gente tem procurado exatamente isso em muitos assuntos aí. Agora já temos marcado novamente um treinamento aí com a Receita Federal. São serviços eletrônicos para aferição de obras que nós vamos fazer. Já estamos fazendo a divulgação, e ele é feito em conjunto com todas as entidades. Está ali o SESCAP, o CRC, os outros dois SESCAP, os sindicatos todos do interior, a FECOPAR, que congrega todos eles. Então, é muito mais fácil quando a gente trabalha em conjunto, e é muito mais fácil a gente levar esse conhecimento. E isso, é, eu acho que é a grande responsabilidade nossa, da federação, dos sindicatos, dos SESCAPs, é a grande responsabilidade nossa de buscar trazer isso rapidamente para que as empresas se adaptem ao novo, né, que a gente chama, e se adaptem principalmente com segurança, para que não tenha prejuízo lá na frente para os clientes e também para o empresário.
Interessante que o senhor observou. Há um novo e todos nós querendo voltar ao antigo normal, né? É um contraponto, né? Mas, senhor Alceu, e veja que vem aí a reforma administrativa e também trazendo alguns destaques para uma reforma aí tributária, e tudo isso envolve o trabalho dos senhores, né?
Exatamente. E não só o trabalho, como nós temos uma outra responsabilidade aí, que é de também fazer essa defesa, né, de trabalhar. Porque eu sempre falo assim, ó, o SESCAP do Paraná, ele trabalha muito mais para defender o cliente do nosso associado, efetivamente, do que o empresário. Tá? Muitas vezes acontece muito isso, porque nós estamos lá fazendo uma discussão na reforma administrativa que vem por aí, fazendo uma discussão e participamos de todas as discussões que estão acontecendo para a reforma tributária, sendo que nós somos uma empresa de serviços, né? Ou do profissional contador ou da empresa de serviços contábeis. Então, nós deveríamos estar trabalhando única e exclusivamente para defender o nosso associado, mas nós estamos inseridos em todas as discussões. E quando você percebe, seja no Descomplica Paraná, seja em qualquer ação que o governo faça, tem um indicado lá na própria junta comercial. Nós temos uma cadeira lá, o SESCAP tem uma cadeira, o CRC tem outra cadeira lá, a federação também tem. E são assuntos que nós participamos e que ajudamos quantas empresas, não só contábeis do Paraná, nessa discussão toda. Então, a nossa federação, ela está inserida lá em Brasília em todas as discussões que acontecem e que trata da reforma tributária. Nós vamos discutir lá a ICMS, nós vamos discutir todos os assuntos, enfim, de impostos que nós temos no Brasil inteiro, sendo que essa a visão que os empresários, que a contabilidade em si tem, ela agrega tudo isso. Então é uma grande responsabilidade nossa, e nós precisamos sim estar inseridos nesse meio, e estamos através das nossas entidades. Aí é que é também a grande responsabilidade nossa. E é preciso que essas empresas contábeis, que esses contadores do Estado do Paraná, eles percebam o quanto importante é nós estarmos inseridos nessas discussões e nós participarmos de tudo isso. Então, essa representatividade, ela extrapola muito o dia a dia, sabe? O curso é importante, tudo isso é importante. Mas a representatividade nacional, a força que a categoria tem que buscar cada vez mais para poder defender os interesses também, ela precisa ser vista. Porque quando você percebe que, por o último exemplo que eu cito aqui, de repente a Câmara Federal, que nunca fez isso, foi lá e mudou a data da entrega do imposto de renda para 31 de julho, que seria. Aí o presidente vetou e postergou só até 31 de maio. Nós somos contra qualquer tipo de prorrogação que não seja bem justificada. O ano passado, por exemplo, o imposto de renda foi postergado até mais do que isso, mas tinha uma justificativa importante, que a pandemia tinha chegado e ninguém sabia o que fazer. Aí, de repente, esse ano também, vem lá os deputados, e eu achei isso desproposital, jogar para 31 de julho, porque isso, ele bagunça todo o nosso planejamento dentro das empresas de contabilidade. Não pode postergar isso para 31 de julho. Então, assim, nós estamos preparados, nós nos preparamos esse ano para fazer o imposto de renda até 30 de abril, foi para 31 de maio, ok, mas por pensamento que o governo federal acabou fazendo isso, mas tudo bem, 31 de maio, até que justifique e até que a gente aceite. Então, assim, nós precisamos ter essas entidades fortes para que elas possam nos defender e buscar exatamente dizer, levar o recado, e essas discussões elas acontecem lá em Brasília, elas não acontecem aqui em Toledo, sabe, essa demanda que surge aqui em Toledo, aqui perto, Francisco Beltrão, Pato Branco, seja lá no norte, em Paranavaí, essas demandas elas já surgem, nós precisamos ter uma federação forte, uma confederação forte, e principalmente para atuar lá em Brasília, onde tudo acontece e tudo é votado. Esse é o grande papel que as nossas entidades têm que fazer também, e é preciso que essa visão ela aconteça, principalmente para os nossos profissionais aí da contabilidade.
Ok, senhor Alceu, eu vejo que a sua atitude, a sua atividade vai chegar nesse ponto aí de envolver e fazer com que todos os que estão abrigados aí no SESCAP entendam a necessidade de participar e de fortalecer. Muito, muito bom. Espero que a sua voz cada vez seja mais forte, levando o Paraná, mostrando que nós realmente estamos voltados para as coisas boas do Brasil, não é? Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, presidente?
Olha, eu acho muito importante o que tem acontecido nos últimos tempos aqui no Paraná. Nós temos atuado em conjunto, essas entidades têm atuado em conjunto, sejam o Sindicompra através da Secopar, os três SESCAPs, o Conselho Regional de Contabilidade, e a gente tem buscado essa integração, é um único olhar que é na defesa dos interesses nossos, né? Esse fortalecimento, né? Isso está sendo muito importante. São vários documentos que nós temos feito desde para a nossa Receita Estadual aqui no Paraná, para o governador nosso, desde Ministério da Fazenda, Paulo Guedes, a atuação lá em Brasília. A gente tem produzido documentos importantes aqui, demandas importantes, e a gente tem encaminhado isso com assinatura de todos. E eu sempre digo, quando você atira sozinho, faz um tipo de estrago e faz um tipo de ação. Agora, quando a gente junta várias entidades, isso se torna um canhão para poder, exatamente, a gente poder, quando esse documento é recebido e que você vê que todas as entidades do Paraná estão ali representadas, o assunto é tratado de forma diferente. E nós temos feito isso. O presidente Laudelino também tem atuado junto, o nosso presidente da federação, que está lá em Londrina, e mando aqui um abraço para ele, que também tem atuado junto conosco, temos conversado muito, temos buscado esse ajuste sempre, sabe, de forma que a gente possa fazer essa ação em conjunto, e isso tem sido muito, muito importante. O presidente Paulinho tem sido muito importante nesse momento também, para que a gente possa congregar cada vez mais. E essa finalidade que a gente percebe, faz com que o empresário cresça, faz com que o profissional perceba isso e vê que nós não estamos aqui somente estando à frente das nossas entidades. Nós estamos atuando, sim. Nós estamos mostrando isso através das nossas mídias, através do rádio, através das mídias sociais, esse documento todo que a gente produz e encaminha. Então tem sido bem importante isso, e eu espero que cada vez mais a gente possa continuar junto e a gente possa atuar dessa forma aí, buscando, né, cada vez mais essa integração. Eu tenho pautado a minha passagem pela presidência do SESCAP Paraná, que termina agora em 31 de março, exatamente nesse pensamento. É assim que eu penso e é assim que tenho feito a minha passagem pelo SESCAP Paraná. Eu espero que a gente consiga cada vez mais ficar unido e cada vez mais trabalhar, seja para produção de cursos, produção de eventos, seja para oferecer qualquer ação que a gente busque junto à Receita Federal, que vai acontecer agora, por exemplo, e tem acontecido várias vezes, a gente tem procurado. Quando eu consigo alguma coisa, eu procuro já trazer as entidades juntos, o Alderinho tem feito isso também, o presidente Paulinho também tem feito isso, ó, vamos fazer em conjunto que é melhor, vamos, todo mundo junto, é importantíssimo isso, nós estamos colocando aí 600, 700 pessoas nessa live da Receita Federal do estado todo, e estão todas as entidades ali. Então essa congregação que eu vejo é muito, muito, muito importante. E é assim que a gente tem que fazer, é assim que a gente tem que atuar. Espero que a gente continue cada vez mais forte, cada vez mais atuante, e que a gente consiga trazer benefícios para os nossos contadores do estado do Paraná, para os nossos empresários aí do estado todo.
Muito obrigado, realmente. Vamos até simbolizar. Nós temos aqui no Paraná o G8, ou G7, como por vezes...
Exatamente.
Vamos juntar todo o pessoal da área contábil e vamos formar que nome que nós vamos dar, seu Alceu. Vamos criar aí um código, né?
Exatamente.
C5. Vamos ver, nós temos.
Pode ser. Exatamente.
O CESCAP, o CRC, a Junta Comercial, a FECOPAR. Está faltando algum aí, seu Alceu?
Faltam mais, tem mais dois CESCAPs aí, né?
Sim. Certo, então, mas eu digo.
Vai virar um G7 aí. Mas é muito importante isso.
Não, mas é verdade, a união faz a força, né?
Exatamente.
Seu Alceu Dal Bosco, o senhor que está aí em Toledo, excelente cidade, uma das mais referenciadas e com qualidade de vida, muito obrigado. Agradecemos aí a sua participação aqui pela Rádio FECOPAR e esperamos ouvi-lo outras vezes, ok?
Olha, estou sempre à disposição, João. Eu espero que a gente consiga aí trabalhar em conjunto. Quero mandar um abraço pro presidente nosso, que é uma pessoa que tem corrido o estado todo, tem trabalhado muito, e eu vejo sempre isso, o Paulino, eu sempre falo para ele, Paulino, você tem que fazer essas reuniões online. Não, eu me comprometi de passar no sindicato. Então eu parabenizo ele pelo trabalho que ele tem feito, eu acho que é importante isso, esse contato, estar perto é muito importante, apesar desses riscos todos, né? Mas ele tem corrido o estado todo, tem feito um trabalho muito bom, um trabalho muito interessante, e nós estamos sempre à disposição, eu sempre falo, o CESCAP Paraná está sempre à disposição para qualquer tipo de parceria, naquilo que for possível e naquilo que nós que estiver dentro do nosso alcance, estamos juntos sempre. Um abraço a todos, prazer falar com a Rádio FECOPAR e espero que todos aí fiquem vivos, se cuidem e a gente vai passar por isso se Deus quiser. Um abraço, até mais.
E que todos, né, seu, tenham braços para a vacina.
Exatamente, é a nossa saída.
Ok, um abraço, viu, seu. Obrigado, então.
Um abraço, tá. Até mais, tchau.
Entrevistamos assim o senhor Alceu Dal Bosco, presidente do CESCAP Paraná. E para que as pessoas possam saber quem que é o CESCAP, nós temos que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no estado do Paraná. A rádio, agora são 10 horas e 40.